Flicap 2024.
Socorro, primeiro foi um prazer hoje estar com você aqui, conhecer a Socorro. Esse início teu maravilhoso, né? Talvez o único. Eu não conheço esse momento de você estar com talvez uma das grandes referências mundiais nessa sua primeira aprovação de conto, né? Que você relatou tão bem hoje aqui. E agora eu queria comentar um outro tema que também me chama muito a atenção, que são os índices educacionais que acontecem no seu estado, Fortaleza, Ceará. E você, hoje também aprendi que você é de Fortaleza. Essa ânsia que você teve de chegar lá, porque isso talvez eu tivesse desistido em toda a sua tentativa, né? Conta para nós um pouquinho do que é esse estado com uma coisa tão bonita de trazer esta cultura e que eu vejo tantos meninos premiados, meninos e meninas, N segmentos diferentes, química, português, matemática. Conta para nós um pouquinho o que é isso.
Gostei muito da pergunta porque eu tenho muito orgulho disso. A educação, tanto pública quanto privada no Ceará, ela tem mostrado esses resultados que a gente morre de orgulho, assim. Os meninos passam no ITA, por exemplo, o número de cearenses no ITA, aprovados no ITA e no IME, chega a quase 70%. Tanto que vai ter um ITA em Fortaleza agora. Já foi lançada a pré fundamental. Isso tem muito a ver com um esforço de muito tempo, né? Não é uma coisa recente, mas um esforço muito grande de formação e valorização do professor, tanto na rede pública quanto na rede privada, de remunerar melhor os professores, dar mais tempo para que os professores se preparem melhor para ensinar. Outra coisa é que tem algumas escolas particulares que procuram esses talentos, esses meninos e essas meninas, nas cidades pequenas. Então eles vão, assim, o Colégio Farias Brito faz isso, eu conheço várias histórias assim, que aconteceram lá. Eles vão, pessoas vão procurando nas escolas e perguntam, quem é aqui um bom aluno? E aí encontraram uma vez um menino que ele só tirava nota muito alta. Colocaram esse menino para fazer uma simulação de um teste, como se fosse uma prova do ITA. O menino não tinha nem, estava no ensino médio, começo do ensino médio, fechou, quase acertou a prova inteira. Aí foram perguntar, a mãe dele era catadora de lixo, pegava lixo, livro no lixo e levava para casa e ele lia tudo. Esse menino tinha um irmão, hoje um está na Sorbonne e o outro está na faculdade americana com bolsa integral. E a mãe, que era catadora de lixo, acompanha os filhos. Fica entre Europa e Estados Unidos. É uma história linda. Então, assim como essa, tem várias lá no estado. Então tem um esforço de muitas pessoas. E aí eu repito, rede pública e rede privada. A iniciativa privada tem colaborado muito, dando bolsa para esses alunos. Não é de hoje, né? Mas é um estado que tem investido muito em educação. Faz total diferença. Eu tenho muito orgulho em educação, em cultura, mas sobretudo nessa formação básica, né? Do ensino fundamental, principalmente.
Isso transcende a mudança de pessoas no comando da prefeitura ou do governo.
Isso. Não é centralizado num determinado partido, num determinado governo, não. São programas que dão tão certo que mesmo que o próximo, que o sucessor, o prefeito ou o governador, seja até a oposição, os programas dão tão certo, funcionam tão bem. O programa de alfabetização na idade certa, que é o PAIC, né, que foi trazendo as crianças para se alfabetizar no tempo em que deveriam. Esse programa ele vai passando de governo a governo porque funciona muito bem, porque os resultados disso, mais criança na escola, é menos violência, é menos criança na rua, é menos criminalidade, é menos um monte de coisa.
Então, crescimento pessoal, crescimento profissional e um crescimento do país, né? Quer dizer, eu acho que isso é o ponto que mais me chama a atenção.
E de uns tempos para cá, o Ceará tem se destacado na literatura, no cinema. A gente tem um cineasta, o Karim Ainu, que teve um filme aplaudido em Cannes. Finalmente, o Ceará tem conseguido agora mostrar para o mundo esse valor, que são vários fatores que se encontram assim para que se obtenha esse resultado. Né? São sementes plantadas há muito tempo.
E você acredita que, antes de mostrar isso para o mundo, a gente consegue mostrar isso para o Brasil?
Eu espero que sim. Eu espero que se diminua essa distância, que até na literatura tem uma coisa que quando a literatura é feita em São Paulo, no Rio, é literatura nacional. E quando é feito no Nordeste, é regionalista. Então me chamam muito de literatura. Você escreve livros regionalistas porque eu estou falando do Nordeste. Eu disse, então se uma pessoa escreve um livro no Sudeste, não é regionalista da região Sudeste. Existe ainda um buraco, como se existisse um fosso de diferença. Que lógico que existem diferenças econômicas entre os estados, de população entre os estados. É lógico que isso existe. Mas existem compensações que o Brasil ainda precisa conhecer e reconhecer, né? Principalmente aprender com o que dá certo em cada lugar. o Nordeste aprende muito com o Sudeste, com o Sul do país, mas eu acho que está começando a se inverter também e olhar para formas diferentes de se realizar o que a gente tem feito. E a educação é um desses caminhos, a educação e cultura.
Porque às vezes eu enxergo São Paulo, uma cidade que tem uma formação de povos no mundo inteiro, e São Paulo também tem uma formação de povos do Brasil inteiro. E nem sempre a recíproca é verdadeira, né? Dificilmente eu escuto alguém falar, olha, estou saindo de São Paulo, indo para Fortaleza, não sei por algum ponto profissional, sequência de carreira. Mas eu vejo o Brasil vindo muito a São Paulo como, tudo bem, é uma cidade que cresceu de uma forma diferenciada, mas eu gostaria que toda essa leitura que você acabou de falar do Estado, antes de ir para o mundo, que ela se expandisse pelo Brasil.
Olha, mas os brasileiros de outros estados, né, de outras regiões que vão para Fortaleza são muito felizes. E ali, ainda, lá tem muito espaço ainda para muitas coisas, para projetos dos profissionais, para empreender, mas as pessoas que às vezes desistem de uma vida mais corrida, não que a gente não tenha uma vida corrida lá, né, a quinta cidade, maior cidade do Brasil, mas eu acho que é um conselho que eu posso dar aqui, que quem está precisando ser mais feliz, eu acho que é mudar para Fortaleza.
Considere sempre o paulistano uma casa parceira, porque culturalmente o paulistano é muito ativo em N segmentos da cultura e é um prazer para nós.
Para mim, eu fiquei muito feliz de ver os trabalhos, atividades, publicações, feira literária, curso de literatura. Fiquei muito surpresa, espero voltar mais vezes.
E só complementando uma observação sua, esse ginásio aqui é um ginásio que também tem uma história. Pedro Paulo Mendes da Rocha foi premiado pela construção arquitetônica e pela maneira como ele permitiu a ventilação aqui dentro. O paulistano está voltando a trazer este ginásio à década de 60, deixar ele como ele se iniciou, que é aquela fotografia ali. E é só um complemento da sua observação de hoje de manhã, que você estava estranhando aquela cesta no ambiente do nosso bate-papo.
Ah, eu adorei, eu nunca tinha dado palestra numa quadra de basquete, numa quadra esportiva, eu achei sensacional.
Flicap 2024.